Então nós estamos nessa série de volta ao normal. E a proposta é voltar ao nosso normal, como eu falei, esse normal que é a santidade. Nós fomos criados por Deus para a santidade, mas aí o pecado entrou, o pecado sujou, o pecado contaminou a humanidade. E aí Deus, ele continuou com o plano dele de santidade, e ele enviou Jesus Cristo para quê? Para nos resgatar por meio do sacrifício dele, e que nós pudéssemos voltar novamente ao nosso normal, à santidade. E aí no primeiro domingo nós falamos sobre três dimensões, três aspectos da santidade. E nós falamos primeiro sobre a posição, a santidade como uma posição. Posição isso em quê? A posição em Cristo. Em Cristo Jesus, eu e você, nós somos santos de Deus. Em Cristo Jesus, essa é a nossa identidade. Nós somos santos de Deus. E aí o segundo aspecto que nós vimos, a segunda dimensão, é a santidade como um processo. Porque se a minha identidade é de santo de Deus, eu vou viver o processo da santificação. Esse processo não é algo isolado, pontual na nossa vida, não. Esse processo é diário, todos os dias. Nós precisamos ser limpos por Deus, todos os dias. Nós precisamos ser purificados por Deus, todos os dias. Nós precisamos que Deus faça uma obra poderosa na minha vida e na tua vida. Então nós vivemos esse processo da santidade. E aí nós finalizamos aquele domingo falando sobre o terceiro aspecto, a terceira dimensão, que é a santidade como uma decisão. Porque não basta a gente ter o desejo de santidade. Não, o desejo de ter uma vida de santidade. Não basta a gente ter uma intenção boa pela santidade. É necessária uma decisão diária por uma vida de santidade. Eu e você, nós precisamos decidir todos os dias viver essa vida de santidade. E aí hoje nós queremos continuar essa série, essa mensagem, falando sobre como é que a gente pode viver uma vida de santidade. Abre a tua Bíblia em Mateus 5, versículo 8. Mateus 5, versículo 8, que diz assim: bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, são o quê? Os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados, mais do que felizes, são aqueles que são limpos, que são puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Hoje nós queremos falar sobre a riqueza de um coração puro. A riqueza de um coração puro. E quando nós pensamos em como Deus opera e onde Deus opera, onde Deus faz, nós percebemos que por toda a palavra de Deus, preste atenção nisso, por toda a palavra de Deus, nós nos deparamos com um lugar chamado coração. Porque onde Deus faz é no coração. Onde Deus age é no coração. Onde Deus toca é no coração. Onde Deus move é no coração. E aqui não se trata, obviamente, de um órgão chamado coração que bombeia sangue para o nosso corpo, não. A Bíblia aqui está falando sobre o interior do homem, o interior do ser humano. Coração é quem de fato nós somos. Coração é de quem de fato nós somos. E Deus, ele olha para o coração. Deus, ele olha para a situação do coração. Porque 1 Samuel 16, 7 diz assim: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor, ele vê o estado do nosso coração. Ele não vê simplesmente o estado da nossa aparência. Não, ele vê o estado do nosso coração, a condição do nosso coração, o nosso interior. Aquilo que o homem não consegue ver, Deus, ele consegue ver. Deus, ele enxerga. É interessante que na Bíblia nós vamos ver inúmeros momentos que fala sobre o coração. Por quê? Porque a verdade é que a oferta que agrada a Deus é a oferta do coração. A oração, ela tem que ser do coração. O serviço, ele tem que ser do coração. O amor, ele tem que vir do coração. A adoração, ela tem que vir do coração. Dessa forma, a verdadeira mudança, ela vem do coração. A verdadeira mudança, ela vem do coração. Coração esse que Deus sonda. Coração esse que Deus examina. Coração esse que Deus vê. Então, quando eu leio na Bíblia que o Senhor vê o coração, isso chama a minha atenção e a tua atenção de que esse deveria ser o nosso foco. Esse deveria ser o nosso foco. A transformação verdadeira do nosso coração. Porque Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Dele procede todas as coisas, dele originam todas as coisas. Por quê? Porque quando a santidade, ela toca o nosso coração, quando a santidade, ela inunda o nosso coração, quando a santidade, ela preenche o nosso coração, ela é demonstrada pelas palavras que saem da nossa boca. Porque a boca fala do quê? O coração está cheio. Se o coração está cheio de santidade, a boca vai estar cheia de santidade. Se o coração está cheio de santidade, os meus pés vão estar cheios de santidade. Se o coração está cheio de santidade, a minha mente vai estar cheia de santidade. Se o coração está cheio de santidade. A gente olha para isso, manter o coração puro, gente, é voltar ao nosso normal. A riqueza de um coração puro é voltar ao nosso normal. A vida que Deus sempre almejou para mim e para você. Agora a pergunta para a gente começar a desenvolver essa mensagem é: como é que nós podemos manter o nosso coração puro? Como é que nós podemos manter o nosso coração limpo? Primeira coisa, anota aí: tendo um coração sensível ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque para voltar ao normal, com um coração puro, nós precisamos ter um coração sensível ao Espírito Santo de Deus. Agora é interessante que para a gente limpar, primeiro a gente vai precisar retirar algumas coisas do nosso coração. Primeiro a gente vai precisar limpar algumas sujeiras do nosso coração. E talvez o nosso coração em algum momento pode se encontrar com a autossuficiência, com uma arrogância, uma soberba, uma vaidade, uma desobediência. Mas o chamado de Deus para mim e para você hoje é a gente retirar algumas sujeiras do nosso coração e a gente colocar algumas coisas no nosso coração que vai ajudar a manter limpo, puro e santo. E aí nós precisamos primeiro tirar a autossuficiência. Porque muitas vezes, gente, nós agimos dessa forma, com a autossuficiência de que a gente se basta. A gente é suficiente. Não, não, a gente não precisa de uma ajuda. A gente não precisa de um auxílio. A gente não precisa de nada, não, porque eu posso por mim mesmo. Eu posso por mim mesmo. A gente precisa tirar essa autossuficiência da nossa vida. E aí nós precisamos colocar algo chamado sensibilidade ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso auxiliador. Ou seja, o Espírito Santo, ele está aqui para me auxiliar e te auxiliar a ter uma vida de santidade. Está aqui para me auxiliar e te auxiliar a ter um coração puro, um coração limpo. Mas nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. O que é que o Espírito Santo está falando para mim e para você? Pastor, mas o Espírito Santo fala? Fala, porque a Bíblia diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O mesmo Espírito que fala às igrejas da linha de Apocalipse, fala a essa igreja ser servideira, fala a mim e a você. E esse Espírito fala o que está certo, esse Espírito fala o que está errado, esse Espírito fala o que agrada a Deus, e esse Espírito fala o que desagrada a Deus. É, gente, sensibilidade é quando a nossa sensibilidade está mais aguçada. Sabe aquele negócio quando você está mais sensível a algo? Você está ali, está com o seu ouvido mais sensível a algo. Quem é músico tem isso aqui. Tem aquela sensibilidade na audição, tem uma sensibilidade a uma nota ali, tem uma sensibilidade. Pessoas que têm sensibilidade a outras coisas, nós precisamos dessa sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. E como é que a gente vai ter essa sensibilidade ao Espírito Santo de Deus? Entrando na mesma frequência do Espírito, entrando em sintonia com o Espírito, se alinhando com o Espírito. Eu quero ouvir cada vez mais do Espírito Santo. Ah, meu amigo, eu oro por um povo que é sensível ao Espírito Santo de Deus. Aquela voz que nós vamos ouvir ao nosso lado dizendo: quer você ande pela direita, quer você ande pela esquerda, eu vou te dizer o caminho. Vai pela frente, vai em diante, esse é o caminho. Tem coisa se apresentando a você, mas eu digo: esse é o caminho, siga. Nós precisamos dessa sensibilidade ao Espírito Santo. Ah, gente, quando a gente pensa sobre esse coração sensível ao Espírito Santo, a gente vai entender por quê. Porque não é através do nosso super esforço, de regras, de uma religião, que o nosso coração vai ser purificado, não. A pureza de coração não acontece de ações externas, mas ela acontece através de uma ação sobrenatural no nosso interno, e essa ação, ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. Essa ação, ela não é feita por um pastor, essa ação, ela não é feita por um líder, não, essa ação no nosso coração, ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que habita em ti por meio de Jesus Cristo, ele decide mudar o teu interior, de onde ele está presente. Presta atenção nisso. Por causa de Jesus, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, o Espírito Santo, ele faz morada em nós. Ou seja, aonde o Espírito Santo faz morada, ele começa a agir, e a minha mudança e a tua mudança, ela começa a ser de dentro para fora. O nosso coração, o nosso interior começa a ser purificado. Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo, porque eu e você somos sensíveis a essa presença do Espírito. Nós precisamos de mais sensibilidade ao Espírito Santo. Jeremias 17:9 na NVT, Jeremias 17:9 diz assim: o coração humano, ele é enganoso, ele é mais enganoso que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? O coração do homem é o quê? Enganoso. E tem quem diga: confia no teu coração. Você já ouviu essa frase? Talvez você já disse para alguém, talvez você já disse até para você mesmo: oh, eu estou confiando no meu coração. Mas o que é que a Bíblia diz? O coração do homem é o quê? Enganoso. Muitas vezes nós somos apressados em confiar no nosso coração, nesse coração que é sujo. É sujo pelo quê, pastor? Pelo pecado, pela cobiça, pelo desejo. É sujo. E aí a Bíblia está ensinando: ei, não confia no teu coração, confia no Senhor. Não confia no teu coração, confia no Espírito Santo. Não confia no teu coração, por quê? Porque o teu coração muitas vezes pode te levar para muito longe da vontade de Deus para a tua vida. A minha confiança e a tua confiança não tem que estar no nosso próprio coração, não. A minha confiança e a tua confiança tem que estar no Senhor. Porque esse coração, muitas vezes, ele é enganoso. Enganoso. Ah, gente, nós precisamos confiar em Deus. O primeiro passo nessa limpeza do nosso coração é que nós precisamos reconhecer que nós carregamos sujeira em nosso coração. E é bem complicado dizer que nós conseguimos identificá-las por nós mesmos. Nós precisamos reconhecer, gente, que eu e você, nós carregamos sujeira no nosso coração. E é muito complicado, gente, a gente dizer que não, eu vou identificar por mim mesmo a sujeira. Por quê? Porque o coração do homem, ele é o quê? Enganoso. E muitas vezes o coração vai dizer assim: não, não, você está limpo. Não, não, isso aqui não é, não, isso aqui é só uma besteirinha. Isso não é besteira, isso é sujeira no meu coração e no teu coração. Não, não, isso aqui é religiosidade. Não é religiosidade, não, é sujeira no meu coração e no teu coração. Não, isso aqui é um extremismo, é algo assim exagerado. Ei, não é exagerado, não. Isso é sujeira no meu coração e no teu coração. Ah, gente, tem quem diga, dito dessa forma, em outras palavras, presta atenção nisso. Está falando sobre que a gente precisa reconhecer que nós carregamos algumas sujeiras e nós não conseguimos fazer isso sozinho. Dito isso, em outras palavras, só toma banho quem admite que está sujo, sim ou não? Só toma banho quem admite que está sujo, ou que é convencido que está sujo. Às vezes você não admite, mas você é convencido por alguém, e aí você entende a sua real situação, que meu amigo está sujo, está cheirando mal. Mas não tem ninguém aqui cheirando mal, não, está todo mundo aqui cheiroso para Jesus. A brincadeira à parte, gente, só toma banho e se limpa o coração quem admite que está sujo. E muitas vezes o nosso coração não vai admitir, mas o nosso coração vai ser convencido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai me convencer e te convencer de que o nosso coração está sujo. Ah, meu amigo, eu oro por uma igreja onde nós somos convencidos, não por um pastor, somos convencidos não pelo nosso líder de GC, somos convencidos não pela nossa família, mas nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, de que tem sujeira no meu coração e no teu coração, e nós precisamos ser limpos, nós precisamos nos banhar na presença de Deus, nós precisamos nos banhar na palavra de Deus, nós precisamos nos banhar no Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser limpos nele, ser limpo nele, porque sozinho nós não conseguimos reconhecer as sujeiras que nós carregamos no nosso coração no dia a dia. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, livre de toda autossuficiência, e precisamos do convencimento do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: se o seu coração estiver puro de fato, Deus vê o teu coração puro, mas se o seu coração estiver sujo com impureza, Deus também vê o teu coração sujo com impureza. Você pode querer aparentar para todo mundo algo, mas Deus, ele vê o teu coração. Deus, ele vê o meu e o teu coração. Uma história que nos ajuda muito nessa questão de coração é a história de Davi. Davi, ele tinha um coração sensível ao Espírito Santo, ao ponto que ali em Salmos 139, versículo 23 e 24, ele faz uma oração a Deus. E ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Aqui Davi está dizendo: ei, Senhor, sonda o meu coração. Sondar significa examinar, ir no mais profundo, vasculhar aquele coração. E ele diz: vê, Senhor, se em minha vida existe algo que não te agrada. Mas ele diz: vê, não é pelos olhos do próprio Davi, mas vê pelos olhos do Senhor. Porque o nosso coração, ele é enganoso, mas ele não queria mais ver de uma forma enganosa. Ele queria ver como quem de fato é. Então, Senhor, vê por ti mesmo como é que está o meu coração, como é que está o meu interior. Vê se há algo que não te agrada e me dirige pelo caminho eterno, o caminho da santidade. Ah, gente, quem sabe não é isso que eu e você, nós precisamos dessa sensibilidade de Davi. Quem sabe não está na hora de eu e você fazermos essa oração a Deus: Senhor, encontra em mim o que está sujo e me diz. Vê no meu coração o que está fora do normal, pois somente com o Senhor eu poderei ser limpo de verdade e ter um coração puro. Ah, gente, um coração sensível ao Espírito Santo, ele constantemente, ele pede que o Senhor o examine. Mas preste atenção nisso: quando o Senhor examina esse coração, meu e seu, ele não examina e dá um diagnóstico para condenar, para culpar ou para envergonhar, não. O Senhor, ele dá um diagnóstico para que eu e você, nós sejamos libertos, nós sejamos curados, nós sejamos limpos. É por isso que Deus quer expor aquilo que está dentro de mim, de você. Não é para vergonha, mas é para ser liberto, transformado e limpo. Por isso Ele quer fazer isso na minha vida e na tua vida. Mas nós precisamos ter essa sensibilidade ao Espírito Santo. Eu não sei você, mas a partir de hoje eu quero que o meu coração volte ao normal, eu quero que o meu coração volte à santidade. Eu quero viver a santidade de Deus em minha vida. Eu quero que os meus olhos possam ver Deus como eu nunca vi. E para isso, para viver isso, eu e você, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus e pedir que Ele nos mostre aquilo que precisa ser abandonado. Ele nos mostre a autossuficiência que precisa ser abandonada. Ele nos mostre as sujeiras que precisam ser abandonadas, retiradas do meu coração e do teu coração. Mas também uma outra coisa, você está recebendo, amém? Está fazendo sentido para você, amém? Você está com o coração aberto, amém? Para ter um coração puro, nós precisamos ter um coração quebrantado e humilde para se arrepender. Coração quebrantado e humilde. Mas aí nós precisamos tirar desse coração quebrantado e humilde, Nós precisamos tirar algo chamado arrogância, soberba e vaidade. Isso aqui precisa sair do meu coração e do teu coração. Isso aqui precisa ser limpo do meu coração e do teu coração. Porque muitas vezes a gente está ali numa situação, mas a gente é vaidoso com a nossa posição, vaidoso com a imagem que as pessoas têm de nós, uma soberba de que nós somos os melhores, perfeitos, uma arrogância. Se nós queremos ter um coração puro, nós precisamos ter um coração quebrantado e um coração humilde para se arrepender. Um coração que é quebrantado e um coração que é humilde para se arrepender. O rei Davi, ele não era um perfeito. Ele tinha erros morais, erros éticos, falhas. A história dele era relatada dessa forma. Davi era ser humano, assim como eu e você. E mesmo assim, Davi foi colocado na Bíblia, gente. Não foi na opinião de pessoas, na Bíblia. Como um homem segundo o coração de Deus. Não era um homem segundo qualquer coração, não. É um homem que tem um coração semelhante ao coração de Deus. Se Davi era imperfeito e ele tinha um coração segundo o coração de Deus, eu e você, nós também podemos ter um coração limpo e um coração segundo o coração de Deus. O nosso coração também pode ser um coração semelhante ao coração de Deus, em pureza, em santidade. O nosso coração pode ser. Ah, gente, pela trajetória de Davi, de vida de Davi, dos erros dele, embora esses erros devam ser evitados, porque aqui a igreja não está aqui para celebrar erro de ninguém, não. Porque nós não celebramos erro, nós não celebramos mediocridade, mas nós entendemos que a igreja, ela é feita de pessoas imperfeitas que buscam aquele que é perfeito, Jesus Cristo, que buscam ser limpo por aquele que é santo e perfeito. Mas embora os erros devam ser evitados, os erros não determinam como Deus vê o meu coração e o teu coração. Humildade e quebrantamento. Humildade e quebrantamento conduziram Davi ao arrependimento e fizeram com que ele tivesse um coração puro. A humildade e o quebrantamento na minha vida, livre de toda arrogância, soberba, vaidade, a humildade e o quebrantamento vai nos levar ao arrependimento e vai nos conduzir a um coração puro e limpo no Senhor. Por quê, gente? Porque a Bíblia diz que Deus nunca despreza um coração quebrantado e humilde. Na verdade, Deus age em favor do coração que é quebrantado e humilde. Salmo 51, 17. Davi, essa história de Davi, cenário complicado, continua dizendo assim: os sacrifícios que agradam a Deus, o que é que agrada a Deus? São um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Às vezes a gente se pergunta assim: o que é que eu posso oferecer a Deus? O que é que eu posso entregar a Deus se Ele já entregou tudo pela minha vida? O que eu e você, nós podemos entregar a Deus como um sacrifício é um coração quebrantado, um coração humilde, um coração sincero, um coração contrito, um coração rendido. Eu e você, nós podemos entregar o nosso coração como um sacrifício que agrada o nosso Deus. A gente, todo o texto bíblico no Salmo 51 demonstra o arrependimento de Davi diante da sua situação delicada, e a postura de Davi revela e ensina a mim e a você que diante de Deus, o que é necessário para que o nosso coração seja limpo e volte ao normal é sinceridade. Algo que Davi tinha era sinceridade. Algo que Davi era sincero. Davi, ele não ficava com meias verdades, com uma situação aparente, não. Davi, ele era sincero. E somente quem é sincero, presta atenção nisso, somente quem é sincero diante de Deus pode ter um coração puro e limpo. Por quê? Porque lembre-se, só toma banho quem admite que está sujo. E quando eu sou sincero com Deus de que o meu coração está sujo, por quê? Porque eu sou sensível ao Espírito Santo. E eu não sou arrogante, soberbo, vaidoso de querer. Não, não, peraí, eu quero aparentar para as pessoas algo, não. A verdade é que eu estou sujo, eu vou ser sincero. A verdade é que eu estou com isso aqui errado. E aí, porque eu reconheço que eu estou sujo e que eu necessito ser limpo, aí de fato eu vou ser limpo por Deus e eu terei o meu coração limpo e puro novamente. A questão é que mesmo, presta atenção nisso, você está comigo, amém? A questão é que mesmo eu e você, sabendo que não há nada escondido aos olhos de Deus, porque você sabe, amém? Você pode esconder de todo mundo, mas você não esconde do Senhor. Você pode esconder do seu pastor, do seu líder, do pessoal do seu GC, da sua família, pode aparentar para todo mundo, mas o Senhor, Ele vê. Do Senhor você não se esconde. O Senhor você não engana. O Senhor você não aparenta. Porque o Senhor te vê. Mas Ele não te vê para te envergonhar, para te condenar. Ele te vê para cuidar de você, para te libertar, para te transformar, para te limpar. Mas o Senhor te vê. Mas presta atenção nisso. Muitas vezes nós queremos tratar o nosso relacionamento com Deus com meias verdades e com a sinceridade aparente. Contudo, sinceridade aparente é hipocrisia. Meia verdade é mentira. Como é que a gente trata, Rafael, o nosso relacionamento com Deus com meias verdades? Com sinceridade aparente, às vezes na nossa oração, gente, a gente faz assim. Estamos falando sobre sinceridade, sim ou não? Vamos ser sinceros? Deixar de lado a vaidade, a arrogância, a soberba? Às vezes a gente ora a Deus, e a gente ora por algo. A gente ora com a motivação errada, com o desejo errado. E às vezes a gente ainda quer pegar e falar assim, não vou falar tudo, não. Senhor, o Senhor conhece, né? O Senhor sabe. Como se Ele fala assim para mim e para você. É, eu sei. E é por isso que eu sei que você precisa ser limpo. Que a motivação está errada. O coração está errado. O coração está sujo. O coração precisa ser limpo. E a gente quer aparentar algo, você, ah, não, Senhor, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe, Deus. Eu queria fazer mais pela igreja, mas sim, o Senhor sabe, né? Estou muito ocupado. Deus, eu queria servir mais, né? Mas o Senhor sabe, estou muito ocupado. Deus, eu queria ser generoso, mas o Senhor sabe, né? Eu tenho tão pouco. Quando eu tiver mais, eu dou. Deus, eu queria fazer a diferença onde eu estou, eu queria fazer a diferença na sociedade, mas o Senhor sabe, né? Eu não tenho a plataforma que o pastor tem. A gente coloca tantas coisas, gente. Situação aparente, uma meia verdade, e o Senhor, Ele vê. O Senhor, Ele conhece. Desfrutar da riqueza de ter um coração puro vai requerer de mim e de você humildade e quebrantamento. Humildade para quê? Para como filhos, nós precisamos reconhecer as nossas falhas diante do Pai, sem desculpa ou justificativa. Não chegue para o Pai apresentando as suas desculpas e justificativas, chegue para o Pai apresentando o seu coração. Vou repetir, que foi muito profundo, muito deep. Não chegue para o Pai apresentando as suas justificativas e desculpas. Chegue para o Pai que está nos céus apresentando o seu coração. Porque eu lembro da história do filho pródigo. O filho pródigo pegou o dinheiro, foi viver da forma que ele quis. E aí, em um determinado momento, diz que ele caiu em si. Como? Sensível ao Espírito Santo. E aí ele pegou e falou: Eu estou aqui cuidando de porcos, desejando a comida dos porcos. E lá na casa do meu pai, os servos do meu pai comem muito melhor do que eu. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E a Bíblia diz que quando ele voltou para o pai, ele se encontrou com o pai. E ele não apresentou as suas desculpas e justificativas, não. Ele se apresentou do pai e disse: pai, eu pequei contra ti. Eu não sou digno mais de chamar teu filho. Mas me recebe como servo. E aquele pai não o recebeu como servo. Aquele pai o recebeu como filho, porque ele não apresentou desculpa e justificativa. Ele apresentou um coração quebrantado e humilde para se arrepender. Ei, gente, está na hora a gente parar de apresentar as nossas desculpas a Deus. Está na hora da gente parar de apresentar as nossas justificativas para Deus. Está na hora da gente apresentar o nosso coração. Coração esse humilde e coração esse quebrantado. Quebrantamento. Deixa eu te falar. Quebrantamento é arrependimento. E arrependimento não é choro. Ah, pastor, aquela pessoa está arrependida, está chorando muito. Às vezes o choro não é de arrependimento. Às vezes pode ser, mas às vezes não é. Às vezes é choro de culpa. Às vezes é choro de vergonha. Às vezes é choro de um sentimento que ela está. Às vezes é choro até de aparência. Que eu quero aparentar, ser mais espiritual, e aí eu vou chorar. Eu falei que essa série ia ser forte. Mas arrependimento não é choro. Arrependimento é mudança de atitude. E olha a história do filho pródigo. Não foi o choro que ele apresentou. Foi a mudança de atitude que ele apresentou. Eu fui, gastei, errei, pequei. Mas eu fui sensível ao Espírito Santo. Eu tive humildade para me colocar no caminho de volta. Para não ficar apresentando desculpas e justificativas, mas apresentar o meu coração. E eu mudei a minha direção. E me coloquei de volta para a casa do meu pai. Sabe, eu oro por isso na nossa igreja. Entenda, chorar aqui não é proibido. Nós podemos chorar na presença do Senhor. Chorar de alegria, nós podemos chorar na presença do Senhor. Chorar porque nós estamos com uma situação difícil, está doendo, nós podemos chorar. Mas entenda o que eu estou dizendo. Eu oro para que na nossa igreja tenha menos choro e mais mudança de atitude. Que na nossa igreja tenha mais arrependimento genuíno, sem arrependimento aparente. Eu oro por isso, gente. Eu oro por um povo que de fato se arrepende, porque essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Se arrepender dos nossos pecados, se arrepender do nosso mau caminho. E também uma outra coisa, para a gente terminar, que a gente precisa ter para ter um coração limpo, um coração puro, é que nós precisamos ter um coração transformado ao obedecer a Deus. Porque a obediência é uma atitude externa, resultado de uma pureza no nosso interno. A obediência, ela é uma atitude externa, resultado de um toque no nosso interno. Porque a riqueza de um coração puro, ela é refletida na naturalidade da obediência. E por isso eu e você, nós precisamos limpar o nosso coração da desobediência, limpar o nosso coração de desobedecer à vontade de Deus, à palavra de Deus. E porque eu sou sensível à voz de Deus, ao Espírito Santo de Deus, eu vou ter o coração quebrantado, humilde para me arrepender. E aí eu vou obedecer aquilo o que Deus tem para a minha vida. Obediência vai ser o meu normal. Obediência vai ser o meu natural. Obediência. Davi, ele ora por isso, nessa situação complicada. Ele ora, Salmo 51, versículo 12, ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Eu oro para que Deus, ele nos sustente com o espírito pronto para obedecer. Agora, obediência não se baseia em comportamentos isolados na nossa vida. Obediência é sobre um estilo de vida que nós temos. A obediência não é um dia, a obediência é uma vida. A obediência não é para determinadas áreas, a obediência é para o todo. O chamado de Deus não é obedece em determinados momentos, obedece em determinados dias, não. Obedece enquanto você viver, enquanto você estiver nessa terra, que a sua jornada seja uma jornada de obediência. A gente, a verdade é que nós carregamos uma humanidade longe do normal de Deus, uma humanidade cheia de vontade própria, uma natureza que precisa ser controlada pelo Espírito Santo e transformada diariamente. E aí Jesus, ele pega e alerta os seus discípulos acerca disso, e me alerta e te alerta. Ele diz lá em Mateus 16, 24 e 25: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, negue o seu desejo, negue a sua vontade, negue a sua cobiça, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Essa santidade vai nos levar a ter o nosso coração puro, um coração que nega os desejos da carne e que prevalece os desejos do Espírito para a minha vida e para a tua vida. Obediência. Quem tem um coração puro não obedece apenas si. Quem tem um coração puro obedece apesar de. Como assim, pastor? Cacá, é aquele negócio, né? Ah, não, vou obedecer apenas se tiver tudo direitinho. Vanessa, é aquele negócio. Ah, não, vou obedecer se tiver tudo favorável. O cenário está positivo, eu obedeço. Tiago, é obedecer quando não, a situação está fácil. Apenas se o Senhor fizer antes. Apenas se o Senhor mostrar antes. Apenas se, apenas se, apenas se. Não. Não é uma obediência apenas se, é uma obediência apesar de. Apesar das dores, apesar do dia difícil, apesar da enfermidade, apesar da tristeza, apesar da angústia. Apesar, eu vou obedecer. Que essa obediência, ela não é fundamentada nos fatores externos. Essa obediência, ela é fundamentada na presença daquele que está no nosso interno. O que me leva a obedecer não são as coisas acontecendo ao meu redor. O que me leva a obedecer é aquele que está presente na minha vida, no meu coração, no meu interior, o Senhor de tudo na minha vida, Jesus Cristo, o nosso Deus Pai, o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Por isso eu irei obedecer. A gente, os discípulos, eles eram pessoas simples, gente que não era perfeita, gente que não estava vivendo o normal de Deus para a vida deles, mas que ao receberem um chamado de Jesus, eles obedeceram e deixaram tudo para seguir. A minha pergunta para você é: você está disposto a deixar tudo para seguir Jesus? Você está disposto a deixar tudo o que for necessário para obedecer a uma palavra de Jesus na tua vida? Porque foi isso que aconteceu com os discípulos Pedro, André, Tiago e João. Lá em Lucas 5, versículo 8, 10 e 11, diz assim: quando Simão Pedro viu isso, o milagre da pesca abundante, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ali ele não foi arrogante, soberbo, vaidoso, não, ele foi quebrantado e humilde para reconhecer a situação dele. Eu sou pecador, se afasta de mim. Versículo 10: Jesus, que conhece o que se passa no coração, disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Versículo 11, eles, Pedro, André, Tiago e João, então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo, obedeceram e o seguiram. Aqui, Pedro, ele tinha pescado uma noite toda, uma madrugada toda, tentado. E nessa tentativa dele de pescar a noite toda, o que é que ele pescou? Diga comigo, nada. Nada. Quem sabe assim como Pedro, que tentava pescar sozinho e não pescou nada. Você está em busca de alcançar a sua santidade sozinho e você não alcança, porque você não consegue uma vida de santidade sozinho. Você só consegue se for com Jesus Cristo. Quem sabe você se auto-intitula como Pedro e os discípulos, experientes na pesca. Talvez você diz assim: pastor, eu sou experiente na igreja. Pastor, eu estou há anos na igreja. Cuidado, para você não ser experiente na igreja e não ser experiente em novo. Porque nós sabemos da importância da igreja. Mas se nós estivermos na igreja com um coração soberbo, arrogante, vaidoso, nós não vamos experimentar. Autossuficiente, nós não vamos experimentar. Nós vamos ser experientes em igreja e sem experiência com o novo nascimento, sem experiência com santidade. Deixa eu te falar uma coisa, com todo o temor diante de Deus, abre o teu coração, que você pode ter toda a experiência em igreja, mas quem é experiente em santidade se chama Jesus Cristo. Agora, quando eu sou experiente em santidade por causa de Jesus, vivo uma vida de santidade por causa de Jesus, isso vai me levar a ter uma vida de experiência na igreja, porque isso vai me levar cada vez mais a me comprometer com aquilo que Ele é comprometido, a igreja. Mas isso mostra para mim e para você o quanto nós precisamos de Jesus, porque sem Jesus nós não podemos fazer coisa alguma. Termino dizendo para você que essa história dos discípulos, o que me ensina é que você não tem que mudar para começar a seguir Jesus. Às vezes é isso que a religião prega, e talvez foi isso que você escutou a vida toda, e você falava assim: mas eu não consigo. Exatamente, porque essa não é a lógica de Deus. Não, eu tenho que mudar tudo para seguir Jesus. Eu tenho que me limpar antes para seguir Jesus. Não, porque eu não sou digno de estar com Jesus do jeito que eu estou. Eu preciso me limpar, me ajeitar para depois começar a seguir Jesus. A verdade é, meu amigo, presta atenção nisso. Se você ficar esperando se limpar para começar a seguir Jesus, você nunca vai seguir Jesus. Porque a verdade é que nós não nos limpamos para seguir Jesus. Nós seguimos Jesus para de fato nós sejamos limpos. Porque nós não nos limpamos pela nossa própria força. Nós nos limpamos por causa da presença de Jesus, da palavra de Jesus, do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos limpa. O convite de Jesus para mim e para você é: vem me segue. Vem me segue do jeito que você está. Obedece a minha palavra. E aí você vai ser transformado. Você vai ser purificado. Você vai ser limpo. Você vai ser uma pessoa diferente. Mas vem me segue. Porque você só tem como obedecer àquele que você segue. Você só tem como obedecer àquele que você anda. Você só tem como obedecer àquele que você faz jornada. E Deus está te chamando hoje. Está na hora de você seguir Jesus, obedecer Jesus. E a consequência de quem segue Jesus e obedece a Jesus é que você é transformado, limpo e purificado.